Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Imagens Sonoras, um ensaio documental inspirado na Serra da Capivara. Especial produzido por Raquel Cagliari, será mostrado em instalação no Sesc Cadeião em maio. Também fotos de Emerson Dias. Os dois estiveram no Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí, em novembro do ano passado. Emerson registrou as imagens e a Raquel as imagens sonoras. Mais de 5 horas e meia de gravação em áudio com o canto dos pássaros e outros sons lindos da natureza. Entrevistas com quem trabalha no parque, também com moradores da região. Raquel registra ainda seu bom humor e a perspicácia na edição, brincando com programas de inteligência artificial. O resultado é um trabalho sensível, bem cuidado e instigante, que deixa a gente com vontade de conhecer a região. Mas a Raquel nos leva até lá com seu ensaio, que tem pouco mais de 40 minutos de duração. Hoje vamos ouvir um trecho de 11 minutos aqui na revista.
Para decolagem, pedimos que se conecte a cabo de energia, seu equipamento eletrônico.
Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. É o que diz um texto bem antigo. E o homem fez o avião, a imagem e semelhança dos pássaros.
Petrolina,
vamos nos preparar para a decolagem.
O ser humano é um animal que imagina, produz imagens dentro e fora de si. Atravessa a escuridão da noite, rumo ao Nordeste brasileiro, produzo imagens mentais de um futuro próximo. Será que encontrarei o que gravar num lugar cheio de pedras? Ideia mais besta: levar um gravador de som para um santuário de pintura rupestre em vez de uma máquina fotográfica. Mas e se elas falarem comigo? Testemunhos com até uns 12 mil anos de história devem ter muito o que contar. Se elas falarem comigo, alguém ia querer escutar. Só tem um jeito de descobrir, que é fazer essa viagem até o final. Imagens Sonoras é um ensaio documental sobre som, imagem e muito calor na Serra da Capivara.
Imagino que São Raimundo Nonato foi a mesma coisa, né? O pessoal chega e encontra, vai encontrando sítios novos. E Monte Chapéu é a mesma coisa. Aí tem lugares que tá mais apagado, tem lugares que é mais forte, ainda se manteve. Então é bem comum. Monte Chapéu é super comum e com certeza ali onde nós vamos também vai ser hiper comum, assim. Não só São Raimundo Nonato, tenho certeza que como tem ali, todo o entorno deve ter, né? As cidades vizinhas e tal, Coronel José Dias e as outras. Todas devem ter, pintura rupestre também.
Esse é o geógrafo Gustavo Schacht, meu primo e nosso motorista oficial. Há uns meses a gente planeja a saída para o Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí. Até lá vai mais um pedaço de chão.
É que é isso, não é popular, né? Não é divulgado, a imagem não é posta na mídia, né? Como é São Raimundo Nonato, que tá, tem documentário internacional, é todo...
Precisa de muito estudo, muita pesquisa ainda nessas outras regiõezinhas para poder ver se tem, se não tem, como é que funciona, enfim.
Sim, essa viagem surgiu por conta das tantas e tantas imagens que a gente já viu do Parque Nacional e da sua impressionante coleção de sítios arqueológicos. Em verdade, o parque só existe hoje também por causa de uma imagem. Uma foto que mostraram para a pesquisadora Niede Guidon. Depois de ver aquela foto, é que ela decidiu viajar para conhecer o lugar, em 1973. A caminho do parque, meus amigos de viagem e eu também produzimos imagens de como teria sido a chegada dela.
Como que você imagina que foi a Niede chegar de Fusca aqui nos anos 70?
Nossa, pois é, pense só, nem estrada tinha.
Sofrida.
Sem ar-condicionado.
Sem ar-condicionado, quente. Derretendo, você suando, assim, a hora que você tá dentro do carro.
deve ter sido legal, não.
Tinha nem Google Maps.
Nada.
Aqueles mapas.
E é tipo mapa, abrir, é, ali na frente do
fundo. Abrindo a frente, assim, copando a vista de todo mundo.
A gente cria essas imagens com base em um repertório armazenado e na experiência do tempo presente.
Estrada, reta, reta, sem carro.
Sem fim.
Com bicho, com mato.
Com caatinga dos dois lados.
Pra cego ver, né?
Muita árvore. Até que tão verdinho, que choveu recentemente, provavelmente.
Sem rio, sem posto, sem civilização.
Imagens servem para mediar a nossa relação com este mundo. Elas transmitem conhecimento, criam memória e expulsam o pavor da finitude das coisas. Atualmente também sugam a nossa atenção cerebral, consomem nosso tempo e nos tornam zumbis das telas. Talvez por isso seja tão bom estar sem sinal de celular, no cenário quieto da Serra da Capivara, sendo mostrado pelo guia Edivan José de Lima. Ele lembra que uma imagem pode servir de prova, testemunho.
É a pintura que a doutora Niede conheceu através de fotografia, que passaram para ela. A primeira pintura. E quando ela chega, ela depara com ela, subindo aqui, de frente tá ela. Então ela vê a veracidade, né, a certeza daquela foto. Não era mentira. A doutora Niede foi essa aí. Escutou o macaco subindo?
Que foi assim, quando alguém mandou a foto dessa pra ela.
Uhum.
E ela decidiu vir por causa dessa foto.
Exatamente.
Cadê o macaco?
Cadê também?
O Edivan trabalha há mais de 20 anos no parque e acompanha muitos cientistas, inclusive estudiosos das imagens.
Ali tem outra cena de um homem pegando o rabo do tatu.
Caçando também.
Eu andei com um rapaz, o nome dele é Leonardo, ele é do Rio Grande do Sul, arqueólogo, ele faz o doutorado dele, em cima da pintura da cena de caça, só caça. E a doutora Ana Marie fala para ele que aqui tinha, nesse local. E ela era a orientadora, né, dele. E ele veio, nós podemos encontrar 8 cenas de caça, só nesse ponto.
No início, para ver melhor os desenhos, eles colocavam um plástico transparente e desenhavam de canetinha por cima. Assim, dava para estudar as pinturas mais a fundo, a partir da reprodução manual. Agora, o escaneamento 3D das figuras rupestres permite captar a espacialidade dos cenários. Tem cientista que se apaixona tanto pelo objeto de estudo que tatua as pinturas no corpo.
Essa aqui já está atuada no arqueólogo lá de Vila Velha, lá de Ponta Grossa.
Isso daí.
Fotografou, aí colocou no braço.
Como num espelho infinito de parque de diversões, surgem imagens das imagens das imagens.
Ó, se você ver aqui, ó, alguns desenhos feitos com o dedo mesmo, você passando o dedo. E algumas com ferramentas, né? Ponto de graveto, espinho. Ali vê uma ave. Assim como abaixo da ave, à direita, você vê 3 hominhos com a dor na cabeça. Observa que um já está quase totalmente completo, desaparecendo, devido às casinhas de barro tá por cima.
Um dos objetivos da reprodução é não perder esse patrimônio, que pode desaparecer sob a ação do homem ou do tempo. Tiro de espingarda, casa do inseto Maria Pobre, dejetos do roedor Mocó. Ameaça é o que não falta nesse museu a céu aberto. Para proteger da chuva, é feito um beiral, no alto da rocha, chamado de pingadeira.
Ali tem, parece uma centopeia, várias perninhas, né? Ó. Ali embaixo.
E o pingadeiro é feito do quê? Como é que ele fica preso ali?
Massa plástica.
E prende com cimento?
Não, com a própria massa, aquela massa de carro, aquela dura. Eles, quando ela está mole, eles colocam e ela agrega. Que é uma massa bem resistente. A Maria Pobre. Ela é quem faz essas casinhas.
Tem por tudo também, né?
A imagem também pode criar um fetiche. Quanto mais ela se reproduz, mas queremos conhecer a fonte original.
Agora, aquela ali não é a famosa.
Essa aqui?
Ah, amarelinha.
Não.
Não é ainda?
Achei que era essa aqui, ó.
A menina dos olhos do meu primo Gustavo é um desenho de dois cervos que está no boqueirão da Pedra Furada. E é um símbolo do Parque da Serra da Capivara.
Não é possível que seja famosa essa daí.
Já eu procuro por imagens de som.
Essa pintura dos homens de costa parece que tem uma coisa que se representa um som, assim, não é? Esses três galinhos, assim, em cima dos dois.
Ah,
ter, sei lá.
Outro diz, né? Eles estão... Será que não é, quer dizer, representação de mulheres, de duas mulheres? Será que eles não estão dançando?
Que sai um estralo, assim, ó. Tipo desenho animado.
Uma simetria espelhada. Será que não era um reflexo, uma sombra, né, que ele estava se vendo? Porque uma posição que está de um, o outro lado está.
Uhum.
Ao contrário.
A interpretação das pinturas exige cautela e muitas vezes não é conclusiva. Mas em alguns casos, os registros e sugestões sonoras estão tão óbvios que é difícil escapar de uma leitura unânime.
Ele está dançando, com a mãozinha para cima e a mão na cabeça, ó. O grandão lá no meio, ó. Você viu? A mãozinha pra cima aqui, mão na cabeça. E...
Aqui eu vejo um círculo, uma roda. Vejo pessoas, ó, em movimento. Cada um com movimento de um jeito. Talvez uma dança, um ritual. Mas, em verdade, um círculo, né?
São imagens de som preservadas desde muito antes de alguém sonhar com um fonógrafo. E a gente as encontra antes mesmo de conseguir soletrar Thomas Edison.
Olha, você vê uma grande quantidade de homens, todos com a cabeça para trás. Será que ele não estava dançando, estava no ritual?
Ah, estava dançando, né? Aquele ali está...
Ali na frente, um homem levantando um animal. Duas cores diferentes, você vê que tem uma cor, né? Alguém chegou, desenhou o amarelo, depois veio o outro e pegou o vermelho, só fez complementar. É. E aqui a gente pode observar bastante pinturas. Pinturas miniaturas, com movimentação de cambalhotas.
Agora aquele ali realmente eu acho que parece uma sequência da pessoa virando, né?
Dando real, cambalhota. Né? De acordo com os baianos que andaram aqui, diz, ó, que eram os capoeiristas da Bahia.
Descrições das pinturas e gravuras rupestres no Museu a Céu Aberto do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Trecho de imagens sonoras, um ensaio documental de Raquel Cagliari. Lá, numa área de 130 mil hectares, já foram localizados cerca de 400 sítios arqueológicos, a maioria com painéis de pinturas e gravuras de grande valor estético e arqueológico. A área abriga quase 40% da caatinga protegida do país. Por sua importância, a Unesco inscreveu o parque na lista do Patrimônio Mundial. Parque Nacional Serra da Capivara vai completar 45 anos no dia 5 de junho. O ensaio documental teve captação, produção e edição da jornalista Raquel Cagliari. Formada na UEL, ela se debruça sobre imagens sonoras e feature radiofônico desde a graduação. Em 2022, concluiu doutorado na Universidade de São Paulo com o projeto Sonoras Imagens. Mês que vem, o documentário da Raquel e as fotos de Emerson Dias, do Parque Nacional Serra da Capivara, vão estar numa instalação do Sesc Cadeião. Também vamos mostrar o documentário na íntegra mês que vem aqui na rádio e ele estará disponível no nosso site.
Toi, dis-moi, bon, ça comme ça, tu veux me quitter?
Et quoi, ça me laisse plus quand tu es que l'usine? Tu sais très bien que c'est faux, il n'y a pas que l'usine. On regarde autour de toi, ça continue comme ça, tu vas tout perdre. Quoi?
Oh putain, t'as vu l'heure?
Qu'est-ce
que t'as, tu veux baiser?
Non, on va pas baiser, je veux bosser.
Oh non, tu fais chier.
Je vais bosser mon sexe en
supplie.
Water!
Attendez,
Water, Water!
Ah ben ça, notre producteur.
La seule chose qu'il vous demande, c'est de remettre le scénario tel qu'il était il y a 6 mois quand ils l'ont validé. Sinon, il se retire du projet.
Je ne change pas une ligne du scénario.
Estamos ouvindo o trailer do filme O Cinema é uma Droga Pesada. Fica em cartaz até quarto. Longa é uma produção francesa que participou do Festival Varilux de Cinema 2023. Título original é Making Off, faz jus ao tema central do filme, o que acontece por trás das câmeras. O longa conta a história de Simon, um diretor que começa a produzir um filme sobre a luta dos trabalhadores para salvar sua fábrica, mas nada sai como planejado. Sua produtora deseja reescrever o final, sua equipe entra em greve e a vida pessoal dele está em ruínas. Para piorar, sempre dá para piorar, o ator principal é um desagradável egocêntrico. Aí surge Joseph, um jovem que deseja entrar na indústria do cinema, aceita dirigir o making-of da produção, leva seu papel muito a sério, começa a capturar toda a confusão, provando que o making-of pode, às vezes, ser bem melhor que o próprio filme.
E eu me sinto solo.
Cinema é uma droga pesada, tem 1 hora e 59 minutos de duração, classificação indicativa 14 anos, 4 da tarde, também 7:30 da noite, ingressos R$20 a inteira, R$10 a meia. E na sessão das 4 da tarde, todos também pagam meia. De 3 de abril é dia do choro, porque é aniversário de nascimento de Pixinguinha. Vamos terminar a revista do meio-dia com uma composição de Charles da Flauta. A música é Castanheira, com o Clube do Choro de Londrina, Nicolas Horne no pandeiro, Guilherme Vilela no cavaquinho, Osório Pérez no violão 7 cordas, Gustavo Gorla no violão 6 cordas e a flauta transversal com o próprio Charles da Flauta. Vídeo disponível no perfil do Instagram do Clube do Choro de Londrina. Esse vídeo teve produção do Gustavo Gorla. Ao som de Castanheira, a gente se despede de você. Revista do Meio Dia tem produção de Valéria Gianni, Eliette Vanzo, Patrícia Zanin. Estágio Maria Tereza Nascimento, Karine Silva, Henrique Martins. Nas mídias sociais, Heloísa Gonçalves e Raquel Cacitas, diretor de estúdio Ricardo Lima. Voltamos amanhã. Uma boa tarde para você. Até lá. Tchau.